Com a ajuda de Hashem, vamos tentar começar um novo quadro de aulas. Me pediram muitas vezes já, e é uma coisa que vem de um bom tempo, e acabei nunca entrando nisso. Eu pensei talvez em acoplar ao conceito judaico e de repente abordar. Mas aí nós vamos acabar ficando presos a isso muito tempo e não vamos poder ver outros assuntos. E aí, recentemente, mais uma vez, uma outra pessoa pediu: por favor, você pode fazer umas aulas falando sobre personalidades. Então eu pensei, talvez, vamos tentar, se Deus quiser, espero a ajuda de Hashem para dar certo, uma vez por semana, fazemos esse quadro de personalidades da Torá. E já me pediram, uma vez pediram um pouco assim, um pouco assim, tem várias diferenças exatamente o que pediram. Então vamos tentar fazer uma média e acabar falando de uma forma geral. A ideia é falar sobre personalidades da Torá. Eu não chamei de personalidades judaicas porque, por exemplo, não vamos falar sobre o Albert Einstein. A ideia aqui é nos focarmos em itens da Torá e tentarmos conhecer um pouco sobre os grandes mestres de todas as gerações. Isso é um trabalho complicado, uma tarefa complicada, e esperamos, com a ajuda de Hashem, ter êxito. E a ideia é, cada semana, falar sobre outra pessoa. Às vezes tem pessoas que dá para falar muito sobre eles, mas aí também não vamos sair do lugar. Então, para pelo menos ter um conhecimento vasto, conhecer mais os nossos grandes mestres. É lógico que dificulta muito saber por onde começar, porque tem milhares de grandes mestres ao longo das gerações. É difícil estabelecer e se definir por onde começar. Então, talvez, eu não vou seguir uma ordem cronológica, senão também eu vou ficar parado muito numa mesma época. Então, cada semana eu vou escolher aleatoriamente alguém e tentar situar, logicamente, em relação aos demais, em que época que nós estamos. Então, vamos hoje começar com uma introdução, acho que fundamental, para nós entendermos as várias épocas e até funções dos nossos mestres ao longo das gerações. Nós recebemos a Torá no Monte Sinai com Moshe Rabbeinu. E, a partir de então, a Torá oral era transmitida oralmente, como nós já falamos muitas e muitas vezes. Este período, nós encontramos os juízes, nós encontramos os reis, nós encontramos os profetas. E isso é tudo ainda a época do Tanakh. O livro da Torá, Neviim, Ktuvim, profetas escritos, dura todo esse tempo, até o final do primeiro templo. Entre o primeiro e segundo templo, e comecinho do segundo templo, aqui estão os últimos livros do Tanakh. Seja Megilat Esther, e seja Daniel, seja Ezra e Nehemiah, que são os últimos livros, os últimos profetas, Hagai, Zechariah e Malachi. Tudo isso é no início do segundo templo. E ali fecha o Tanakh. Então, de uma forma geral, quem viveu até esse momento, as obras que existem deles de uma forma geral. De uma forma geral, é o próprio Tanakh. Existem exceções, porque existem alguns poucos livros que foram escritos por alguns deles. Por exemplo, Abraham Avinu, por exemplo, Adam Harishon. Então, existem alguns livros, mas não são muitos livros que tem nessa época, porque nessa época a ideia era tudo ser transmitido oralmente. Na época do Segundo Templo, então, entre o Primeiro Templo e o Segundo Templo, é que temos a época do Anshei Knesset HaGdolah, as pessoas da Grande Assembleia. E logo em seguida, começa uma época chamada de Zugot, as duplas. Já teve uma vez uma época que eu falei sobre isso um pouco. Falamos sobre Hilel e Shammai, nós falamos sobre a época das duplas, como eram chamadas, que eram chefes do povo, que eram dois sempre. E em seguida começa a época dos Tanaim. Aí que a coisa começa a vibrar. Por que começa a vibrar? Porque esses Tanaim são aqueles que vão constar na Mishnah. Então, nesta época, temos grandes mestres. Exemplo, Rabbi Akiva, Rabbi Tarfon, Rabbi Ishmael, Rabbi Yossi, Rabbi Yehuda, Rabbi Meir, Rabbi Shimon Bar Yochai, etc. Que são mestres que viveram nesta época dos Tanaim. Muito mais. E aí o Rabbi Yehuda Hanassi compilou tudo que eles trouxeram da Torá, tudo aquilo que eles receberam dos seus mestres, ele compilou na Mishnah, no famoso livro da Mishnah. Esses são os mestres chamados Tanaim. Depois disso nós temos os mestres que discutiram e debateram as Mishnayot para elucidar elas. As Mishnayot foram escritas de uma forma muito sintética, muito concisa. Precisavam de mestres que pudessem explicar melhor, baseado nos livros chamados Beraitot. Quando Rabbi Yehuda Hanassi compilou a Mishnah, ele colocou na Mishnah tudo aquilo que eram as leis necessárias, mas tinha muita coisa repetida, então ele vai ficar repetindo. Então, o que foi repetitivo, ele colocou em livros paralelos, deixou nesses livros chamados Beraitot. Só que, às vezes, para entender uma Mishnah, fica um pouco difícil. Peraí, o que está escrito aqui? Será que quer dizer assim ou quer dizer o contrário? Para poder elucidar isso, você pega uma Beraitá. Uma Beraitá você pega e consegue entender. Porque lá está mais explicado, às vezes, ou está explicado com uma linguagem um pouco diferente. Então, você consegue entender a Mishnah melhor. Isso foi feito pelos mestres chamados Amoraim. Amoraim é a época do Talmud. E foi compilado depois tudo isso no Talmud. Nesta época chamada de Amoraim. Tem também vários Amoraim. Tem Rav Yehuda, tem Ravina, tem Rav Acha, Rav Chia, Rav Shmuel, Abaye, Rava, Raba, etc. Esta é uma época chamada de Amoraim. Depois disso, vem uma época que é chamada de Savoraim. E eles colocaram toda a lógica da Gemara, explicando cada pedacinho. São chamados Savoraim. Depois disso, vem uma outra época chamada de Geonim. A época dos Geonim é uma época onde eles tinham Yeshivot. Quando se estudava bastante Torá lá, na Babilônia. E esses mestres eram chamados de Geonim. E eles já escreveram também livros sobre o Talmud. E também livros com perguntas e respostas. Perguntas que faziam para eles. E eles respondiam e escreviam livros assim. Então tem leis bem práticas. Depois disso, vem a época dos Rishonim. Rishonim já é uma questão de 1000 anos atrás. de 1000 até 500 anos atrás. Essa época dos Rishonim, aí o negócio cresce demais, demais mesmo. Tem muitos Rishonim mesmo. E eles, principalmente, têm as seguintes tarefas. Eles têm aqueles que explicam o Talmud, tem aqueles que escreveram livros de perguntas e respostas práticas, tem aqueles que já começaram a escrever livros sobre os Geonim também, compilando as palavras dos Geonim, explicando as palavras dos Geonim, e tem, principalmente, os explicadores da Torá, compilando, fazendo obras-primas, compilando palavras dos Midrashim, que explicam a Torá escrita, compilando do Talmud, que explica em muitos lugares também a Torá escrita. E assim eles compilaram e fizeram as grandes explicações da Torá. Exemplos de Rishonim, nós temos, por exemplo, o famoso Rashi, que explica a Torá, explica o Talmud. Tem os Balei HaTosafot, que começam com os netos do Rashi e vai por várias gerações. Nós temos o Rambam, Maimonides, o Ramban, Nachmanides, Ibn Ezra e muitos outros. Depois disso, e aí é uma questão de 500 anos para cá, vem a época chamada Aharonim. Essa época dos Aharonim são mestres que pegam as palavras dos anteriores e compilaram, e explicaram, e elaboraram. E também, nesta época, temos os explicadores da Torá. E aqueles que escreveram mais a parte de leis, e aqueles que escreveram livros com lei prática. Exemplos que nós temos dessa época, Rav Yosef Karo, que escreveu o Código de Leis, Shulchan Aruch, o Rema, que colocou os costumes ashkenazim no Shulchan Aruch, o Malbim, que é um comentário explicador da Torá, muito incrível. Rav Shimshon Rafael Hirsch, também explicador da Torá, escreveu também livros compilando as mitzvot, explicando os motivos das mitzvot. E isso são os um pouco mais antigos, mais antigo ainda, Or HaChaim. E aí surgem também, nessa época dos Aharonim, tem também o Hassidismo surgindo, o movimento do Mussar surgindo, e os seus mestres também, seja o Baal Shem Tov, seja os outros rebes que vieram depois do Ashton, em todas as Hassiduyot que tem. E também temos o Rav Yisrael Salanter, o movimento do Mussar, tem o Gaon de Vilna, e depois temos os contemporâneos, os nossos contemporâneos desse último século, que também escreveram livros principalmente de leis, mas não somente. Tem muitos que explicam várias coisas sobre a Torá escrita, sobre a Torá oral, sobre o Talmud e assim por diante. E são grandes mestres brilhantes, como o Rav Moshe Feinstein, o Rav Chaim Kanievski, de abençoada memória, o Rav Eliashiv, de abençoada memória, o Rav Osner, de abençoada memória, e etc. E, logicamente, temos, graças a Deus, em cada geração, tem os seus mestres que estão aí nos iluminando. Seja o Rav Dan Segal, seja o Rav Dov Lando, seja o muitos rebes que tem por aí afora, pelo mundo, Rebbe de Guerra, Rebbe de Bez, etc. E o Rav Zilberstein. E muitos outros. Então, realmente, se você para para pensar e pensa em fazer uma lista de todos os mestres que teve em todas as gerações, É uma coisa assim impressionante a lista. A quantidade de livros que tem. São bibliotecas gigantescas. E não acaba. Então é uma tarefa complicada de ver por onde começar, por quem iniciar e quem escolher para ser falado. Mas se Deus quiser, devagarzinho, vamos pegando cada vez alguém e contando um pouco da vida dele, um pouquinho do que ele escreveu. E não só do que escreveu, mas também da vida, né? A época que ele viveu, onde que ele viveu e assim por diante. Logicamente que eu nem falei aqui, mas dá para se entender que em algumas épocas era um pouco mais centrado. As pessoas viviam em Israel, Babilônia, era mais centrado e devagarzinho isso foi se espalhando. A época dos Geonim já se espalha um pouco, a época dos Rishonim e Acharonim é espalhado pelo mundo inteiro. Então Rishonim, um mundo um pouco menor, entre aspas, Acharonim já é o mundo realmente inteiro, todo o globo terrestre. Então, é lógico que cada um tem uma vida diferente por conta do lugar onde ele está e assim por diante. Então, espero ter dado uma pincelada geral, pelo menos das épocas, para poder depois entender sobre cada um. E se Deus quiser, com o tempo nós vamos pegar o jeito e aprender bastante sobre os nossos grandes mestres.